Houve a conversa do pastor Paulo Leroz, e também do padre Johnny, que depois a gente vai falar também, que pediu, né, dentro daqueles todos os critérios, para que, não talvez amanhã, não, mas com a preparação, para que volte, porque já está 4 meses, eles já estão percebendo, eles usam, o senhor usa o termo ovelhas, né, estão se distanciando, outros estão entrando num outro tipo de problema e por aí afora. Bom, pastor, eu acho que, apesar do momento, volto a frisar, os números foram bem claros, o Ricardo foi bem explícito, todos eles explicaram direitinho ali, mas é o momento da gente começar, com toda a responsabilidade necessária, a conviver com isso. É esse o termo, né? Bom dia.
Bom dia, ouvinte da Rádio Caminhona, é um prazer estar falando com vocês. Realmente, nesses 4 meses e meio, nós temos visto a angústia da igreja pela falta do alimento espiritual. Porém, nós sabemos agora, através dos dados técnicos, que o momento é muito difícil. Então, é um momento de muita responsabilidade na volta das igrejas.
É o pior momento, né? Esse é, sem dúvida, o pior quadro que nós temos acompanhado aí, desde que começou.
Mas também vemos que a igreja, ela tem uma facilidade de estar divulgando esse cuidado. Não é tempo de flexibilização, mas é tempo de nós ensinarmos o nosso povo a como se comportar diante de algo que talvez ainda vai durar alguns meses ainda.
Até foi falado isso, né? Vocês, como são a liderança nata, né? Vocês vão utilizar o momento do culto, de uma missa, para exatamente alertar sobre os cuidados, para não haver esse relaxamento.
Exatamente, a igreja tem essa facilidade. No caso da igreja evangélica, ela tem um pouco mais facilidade do que a igreja católica. Nós temos já, nesses 4 meses, nós temos trabalhado essa norma da Secretaria da Saúde. Então, todos os pastores que fazem parte do conselho, né, do CIMEB, eles já estão com as igrejas preparadas para essa volta, mesmo com 30%.
Bom, diante do que foi aprovado, do que foi tudo falado, aprovado aqui no comitê, agora é lógico, vai ser conversado com o prefeito e tudo mais. Dados técnicos e tudo. As igrejas evangélicas iriam pedir quanto tempo para retornar dentro do possível?
Então, assim que já se que o prefeito, né, fazer que isso torne a lei, nós já estamos prontos. As igrejas evangélicas já estão prontas. Nós estamos, nesses 4 meses, trabalhando isso com reuniões, fazendo que as adequações de cada templo seja de acordo com a normativa da SESA.
Bom, aí a gente está falando de 32. O senhor falou que nós temos quase 50 aqui. São muitos que não são associados. As outras estariam prontas também? É lógico que vocês não vão pagar pelos que não estão agindo certo. Cada um arca com as consequências. Estariam também, e vocês também estariam dispostos a orientar, a cobrar nesse sentido?
Na verdade, algumas igrejas a gente tem tentado falar, mas até agora não se manifestaram. Mas o que foi acordado aqui é que todas as igrejas que vão voltar a abrir, elas já estão com seu plano de contingência, já levaram lá no...
Fugiu, na Secretaria de Saúde.
Para a normativa em cima daquilo que eles pediram. Então, cada igreja tem o seu plano de contingência.
Não é nem a Secretaria de Saúde. Faz parte, é a Vigilância Sanitária.
Isso, na Vigilância Sanitária. Então, quem não levou esse plano de contingenciamento na Vigilância Sanitária, então, essas igrejas a gente não vai orientar que eles abram. Né? E nem também a Vigilância quer que abra. Quem vai abrir? As igrejas que estão debaixo dessa normativa.
Então, agora o recado, ou comunicado do pastor Paulo a todas essas igrejas, e também vão deixar bem claro que já não é a partir do próximo domingo, né? Vamos esperar ver se será aprovado. Sendo aprovado, já abre, já pode haver os cultos já a partir do domingo? Como que é?
Sim, se o prefeito dá o quê? Como eu já conversei com ele, ele foi bem favorável à reabertura das igrejas, nós estamos prontos para abrir já domingo. Então, nós só estamos aguardando agora ele deliberar. E no domingo, se ele deliberar, nós já vamos ter culto aquelas igrejas que já estão certas.
Acho que é 32, né? Parece que apresentaram, né?
Hoje, às 20 horas, nós teremos a reunião na comunidade evangélica Jesus Pão da Vida, e todos os pastores, todas as igrejas que fazem parte do conselho e não, estão convidados a estar conosco hoje, às 20 horas, na comunidade Jesus Pão da Vida, que nós teremos essa reunião.
Isso aí é para discutir exatamente esse plano de contingência.
Exatamente, para ver todas as normas, ver quais são as igrejas que estão com dificuldade para abrir, para que nós possamos auxiliá-la.
Muito bem, deixa eu falar com o padre Johnny agora, que inclusive anotou, né, que fez para não esquecer nem os dados ali. Padre Johnny aqui. Bom, padre, eu conversei com o reitor essa semana, o padre Rodolfo. Ele falava, né, dessa expectativa, depois da reunião, de voltarem às missas presenciais dentro daquelas medidas todas. E o senhor aqui no comitê também, apesar dos números, né, não ser satisfatório, ao contrário, está muito pior do que em outras, né, é o momento de começando a retornar com todos os cuidados, é isso? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Muito bem. Nós já trouxemos, junto com o pastor Paulo, em outros momentos, na reunião do comitê, a questão do retorno das atividades religiosas, sejam elas missas, sejam os cultos. Porém, nós já estamos aí há 4 meses nesta situação e conversando com os demais padres da cidade, com leigos, com os fiéis.
Vou tirar o senhor do sol, que o senhor é meio branquinho, já vai ficar vermelhinho.
Então a gente já vindo numa sequência de conversas e também acompanhando toda a situação, nós achamos por bem fazer essa solicitação, porque em outra reunião, né, há cerca de 1 mês e meio atrás, já foi nos pedido que providenciasse planos de contingência para que se discutisse aqui. E assim fizemos. Tanto as igrejas católicas, quanto as igrejas evangélicas do Conselho dos Pastores encaminharam essa documentação à Vigilância Sanitária, os planos de contingência, e então trouxemos a questão novamente para ser analisada, e hoje tivemos uma resposta, vamos dizer assim, muito positiva, unânime, da parte dos membros do comitê, por recomendarem ao prefeito, né, a alteração do decreto municipal autorizando a volta das missas e cultos presenciais, obedecendo aquilo que as igrejas apresentaram nos seus planos de contingência, obedecendo também, sobretudo, a resolução da Secretaria de Saúde do Estado.
Padre, tem uma circular do bispo que, se eu não me engano, expira dia 27. Então, até o dia 27, a Igreja Católica não retorna, mesmo depois da aprovação, digamos, essa semana com o prefeito e tudo mais. Antes do dia 27, não há essa possibilidade, só após, é isso?
É claro que a gente precisa de um tempo de preparo. Então, já disse agora há pouco, em outra entrevista, não vamos ter missas no domingo, porque precisamos preparar como que se dará isso. O decreto do bispo vale até a próxima segunda-feira, dia 27, quando então nós vamos receber outras recomendações da diocese, e como eu trouxe aqui, já está sendo sinalizado para que siga aquilo que cada município e cada vigilância sanitária deliberar. Então, por isso já nos adiantamos e trouxemos essa questão. É claro que final de semana permanece tudo como está, na semana que vem permanece tudo como está. Então, assim, vamos aguardar a decisão do prefeito, né? Claro, sem dúvida alguma. Estamos até agora caminhando em unidade com toda a autoridade do município e também com a diocese. Não vai ser agora que vamos pôr tudo a perder. Então a gente aguarda a decisão do prefeito. Vamos aí a segunda-feira, terça-feira no máximo também, as novas recomendações da diocese, e também precisamos reunir a liderança, lideranças de pastorais, de movimentos, voluntários que vão nos ajudar a pôr em prática aquilo que apresentamos, que são medidas de prevenção e de segurança para o nosso povo.
Quer dizer, provavelmente no mês de agosto, é isso, se preparando tudo para retornar no mês de agosto.
Não temos pressa, possivelmente, né?
Até o senhor usou um termo ali, mais ou menos assim, não temos pressa, ou temos que tomar cuidado, ou não podemos expor, como é que é, mais ou menos assim?
Nós não podemos atropelar as coisas, né?
Atropelar, isso aí.
Nós não podemos atropelar as coisas estão sendo feitas até o momento de forma muito inteligente. Então, a partir de agora, as coisas já estão tomando um rumo mais certo, vamos dizer assim, para o retorno, né? Claro, das atividades, embora a doença está no período crítico. Então, é claro que vamos voltar, mas voltar com todas as medidas de prevenção, todos os cuidados, tudo aquilo que é pedido, né? Porque a qualquer momento a gente sabe muito bem que pode ser voltado atrás. Então, se não obedece aquilo que foi posto, se da parte do povo não se respeita distanciamento, a capacidade das igrejas, é óbvio que a possibilidade de voltar à estaca zero é muito grande. Então, a gente pede já de antemão que as pessoas estejam atentas às recomendações de cada padre. Não tem como eu dizer pelos demais, embora eu tive acesso aos planos de cada um, por até fazer esta ponte entre o comitê, vigilância, paróquias, mas as pessoas precisam estar atentas às recomendações de cada paróquia, do santuário, como será a maneira de proceder, horários de missa e, sobretudo, procurar caminhar de forma com que não pense só em si mesmo, mas pense que também outros irmãos têm o desejo de ir à missa, estão sofrendo, estão longe da Eucaristia, longe da Santa Missa. Então é preciso, mais do que tudo, neste momento, ter a paciência, ter a tolerância, ter a colaboração.
Deixa eu falar com o Rossatinho aqui também, que fez um pedido, entregou em nome da Associação Comercial, a abertura, estendeu a abertura do comércio. E a princípio parece que foi acatado, né, Rossatinho? Bom dia.
Bom dia, Sérgio e os ouvintes da Cabiúna. Realmente a gente fez um pedido em nome dos comerciantes, não só dos associados, mas de todos, né? Para haver algumas deliberações de horário, algumas coisas que a gente entende que não estava resolvendo nada. Essa questão de diminuir o horário, pelo contrário, só estava aumentando o fluxo. E depois dos estudos, depois de muito entendimento, a gente vê o pessoal da vigilância, o pessoal da saúde também tem o mesmo entendimento nosso hoje, de que essas medidas não foram eficazes para diminuir o Covid, né? Até pelo contrário, a gente como comerciante vai ter que ajudar algumas ações de pessoas que não estão cumprindo com as suas obrigações, funcionários que muitas vezes estão afastados da empresa por suspeita de Covid ou por conviver com pessoas que têm Covid e não estão cumprindo. Então essas coisas que a gente acha e a gente entende que, a gente junto com o comitê entende que tem colaborado para aumentar a transmissão. E eles entendem que o comércio tem feito a parte, né? Tem colocado máscaras, tem álcool gel. Então o problema não está aí, o problema está em outro lugar, e inclusive a gente tem visto, né, Sérgio? Não vai ficar acusando o ramo, mas tem chácara ainda sendo alugada, tem festas, então a gente precisa ver isso aí para que o comércio, as pessoas não sofram, né, financeiramente, economicamente, né? Isso aí seria muito pior, né?
Bom, foi discutido aqui. A ideia, quando da abertura, eu nunca deixo de falar isso, porque quando falaram de abrir o comércio das 11 às 17, eu ainda falei, mas por que das 11 às 17 se as instituições financeiras, lotéricas, essas coisas, né, já está aberto, aí o pessoal vai para a rua, fica esperando o comércio abrir, quer dizer, fica zanzando por aí. E aí é da consciência de cada um também. A ideia era essa, evitar que o funcionário ia trabalhar e depois voltasse para sua casa almoçar e depois voltasse a trabalhar. Mas também, né, agora está aí, eu acho que chegaram à conclusão que quanto mais tempo de trabalho, há possibilidade de evitar aglomeração, é isso?
É isso. Quanto a essa questão de não almoçar, Sérgio, eu imagino que isso deve funcionar para uma cidade grande que existe linhas de ônibus, onde as pessoas pegam no corrimão, pegam no banco, tem o contato direto. Aí eu acredito que seria interessante a pessoa não ir almoçar em casa, para evitar justamente isso aí. Mas o caso de Bandeirantes, dessas cidades da mesorregião aqui, né, eu acredito que não sejam isso, né? E a gente fica contente que vai aumentar o horário de trabalho, como você falou, e diminui o fluxo de pessoas dentro de uma loja, porque se você tem 5 horas para você atender o comércio, você vai ter um número limitado de horário, então vai dar mais gente dentro da loja. Você abre isso para 8 horas, você tem escalonado, né? Em vez de entrar 4, 5 pessoas na loja, pode entrar 2, pode entrar, entra menos, então vai dar uma aglomeração melhor. E hoje, com os estudos, né, as pessoas foram entendendo que ninguém é dono da razão, a gente pensava assim. E hoje, eles, pelos estudos, pelo comércio ter ficado 15 dias fechado e não diminuiu nada o contágio no estado, pelo contrário, aumentou. Então, eles viram as nossas lideranças, principalmente na parte de saúde, viu que o problema não está nos comerciantes de Bandeirantes ou do Paraná inteiro, o problema está em outro lugar. E aí nós precisamos coibir essas pessoas que têm, precisa ter um pouquinho mais de consciência, as pessoas que estão convivendo com gente com Covid, que às vezes não é por maldade, às vezes até por inocência, vai, sai, não consegue ficar 14 dias dentro de casa, né? Então nós precisamos trabalhar em cima disso aí, ter alguma legislação, não sei se for o caso, de não conseguir parar com conversa, estudar uma outra forma, ou multa, ou... Porque hoje já existe aí, você vai para o Ministério Público, você responde a um termo circunstanciado, mas às vezes as pessoas não estão sabendo disso, né? Falta, acho que talvez, um esclarecimento. Ou se estão sabendo também, estão achando que não vai dar nada, né, Sérgio?
Bom, então, só para deixar bem claro, havendo a concordância, porque agora vai haver a reunião técnica com o prefeito, de repente nós poderemos ter o comércio já na próxima semana, de repente, vamos deixar isso bem claro, hein? Das 8 às 18 horas novamente, é isso?
É, o prefeito ele tem seguido as orientações do comitê quando está embasado pela área técnica, né, a área da saúde. E geralmente, todas as vezes, o prefeito acatou o que o comitê pediu, né, ele pediu e entendeu, né, de unanimidade, hoje a maioria, de que cumprisse. Então a gente acredita que sábado, se o prefeito entender assim, que é a autoridade máxima no município, e entender assim, sábado ele promulgar o decreto, a gente já na segunda-feira, no domingo, né, no caso do sábado, no domingo começa a funcionar, melhorar a parte das academias, os deliveries, né, e também
padaria
e os comércios, né, Sérgio?
E eu vou conversar com a Tatiane, a vereadora Tatiane Sabaini, que vai fazer um resumo, já está tudo anotadinho, uma letrinha aqui, que eu não enxergo nem a letra, né, um resumo, né, de tudo o que aconteceu. Tatiane, se a gente for analisar pelos números, tinha que ser até mais restritivo, né, não flexibilizar. Mas, como foi falado ali, 4 meses, 123 dias que a gente aprendeu assim, a saber o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado. Por isso também essa flexibilização de alguns segmentos para evitar aglomeração. Faz um resumo dessa reunião do comitê depois de 3 semanas. Essa é a terceira semana, né, que ficou 2 semanas sem. E era necessário também, porque não adiantava discutir nada. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho, Osvaldo, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, primeiramente, você estava aqui desde o início da reunião. O que aconteceu é que nós conversamos a respeito de toda a região macronorte, como está a questão dos leitos. Tudo isso é levado em consideração, a gente abre não com as solicitações, mas com a realidade epidemiológica do momento do município, né, neste momento. Então nós vimos que dentro da Macronorte, são quase 2 milhões de pessoas, são 5 regionais, nós temos 173 leitos de UTI, ao qual está com taxa de ocupação em 54%. Então, de um contexto geral, nós não estamos tão mal. Agora, dentro do elevado número, né, o crescente número aí de testados positivos dentro do nosso município, a gente chegou a uma conclusão que não é o comércio que está gerando esse índice e que a gente tem que mudar a estratégia de tratamento, né, de trabalho nosso. Então, nós chegamos na conclusão que a gente tem que mudar a estratégia, que a questão até do horário do comércio eu acho que vai melhorar, porque diminui a aglomeração, pessoas que vêm dos municípios vizinhos para utilizar a Caixa Econômica, já vai no comércio no período da manhã, já vai embora. O que estava acontecendo antes, as pessoas indo para a Caixa Econômica, né, para os bancos, e ficando até 11 horas andando pelo município, né, no comércio, aguardando a sua abertura às 11 horas. Então a gente viu que a gente tem que mudar realmente a estratégia, e a gente sai daqui hoje de certa forma feliz, mas também preocupado, porque a população e todas as pessoas, tanto do comércio e de modo geral, tem que entender que não é momento de relaxamento. É flexibilização de horário, tendo em vista todos os cuidados sempre citados em todas as entrevistas aqui com vocês.
Só para deixar bem claro essa questão de flexibilizar, chegaram à conclusão que, é lógico, a gente só vai aprendendo com o tempo, evidentemente. Eu vou citar como exemplo, e veja bem, eu fecho a padaria aos domingos, o pessoal vai buscar o pão em outro lugar, no mercado, por exemplo. Então, chegou à conclusão que mais a padaria aberta é mais um ponto para não concentrar tudo em um lugar. Fecha o negócio de bebida, o pessoal vai buscar em tal lugar onde está funcionando, que é considerado essencial. É mais ou menos assim, né? A gente vai aprendendo, né? Que primeiro teve que segurar, e depois vai vendo o que pode e o que não pode.
Você explanou muito bem, Serginho. No começo, como a gente sempre, né, fala, é o novo coronavírus. Então era um vírus que não se tinha conhecimento, como que era a transmissibilidade, como era todo o cuidado que deveríamos ter em relação a ele. Então, primeiro, a gente viu aquele boom, né, no mundo todo, todas aquelas mortes. Então, a gente se impactou, porque chegou para nós depois. E quando chegou, principalmente no nosso município, a gente teve todo o cuidado, né, primeiramente, de resguardar as vidas, sempre tendo em questão o comércio, porque o trabalho, a dignidade do homem, né, em ter o seu sustento, em comprar sua medicação, isso também é saúde. Então, a gente hoje, graças a Deus, diante de várias fases que nós passamos, a gente chegou nesse momento que para nós é crucial, em nível de flexibilização de horário, de cuidado, e continuar a conscientização da população. Mas não é só a população saber, todos sabem. Eu converso com meu filho, ele sabe qual que é o cuidado, mas adaptar mesmo, abranger e sensibilizar de que isso é necessário realizar.
Bom, vamos então a uma síntese ou um resumo do que foi colocado em discussão e até foi, acho que reprovado só uma coisa, reprovado não. Foi pedido uma certa prudência a questão dos clubes, infelizmente ainda, para aguardar dados aos números. Mas vamos lá, um resumo.
Nós deliberamos, Serginho, a questão da igreja. Ao retorno das atividades presenciais, né, cultos, missas, após o plano de contingência ser aprovado pela Vigilância em Saúde, o comércio, tanto essencial quanto não essencial, então lanchonete, café, restaurante, pesque pague, de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo, das 8 às 22 horas, as padarias, das 6 às 20 horas, de segunda a domingo, as academias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 22, sábado, das 6 às 13 horas. Foi solicitada a questão de abertura de futebol particular ou aluguel de campos. Optou-se por aguardar mais um pouco. A gente vê agora como que vai ficar com a reabertura do comércio, né, na flexibilização dos horários, para a gente ter uma noção daqui 14 dias de como a gente vai ficar.
E vou deixar bem claro essa questão de futebol, de aluguel, de quadras, de esportes de uma maneira geral. Até o Ricardo usou o termo, nós somos muito calorosos, é isso? É esse termo que ele usou?
Foi isso mesmo, Serginho, que quando vem a emoção, você não tem como evitar, você não sabe como você vai proceder naquele momento. Então, ele mesmo citou que ele já foi com a perna machucada e no momento não podia chutar, mas vem a emoção e a pessoa tem aquela atitude até inesperada, né? Então, a gente conversou bastante, eu acho que já é um ganho para todo o município a questão do comércio, a questão de vendas de bebidas, distribuidoras que tem o seu KNAI, né, referente a mercado, que atenda realmente no horário, então, do mercado até as 19 horas. Eu não acredito, assim, eu creio, né, que se vai vender a bebida numa distribuidora e o mercado pode fechar depois, então por que não vender todos ao mesmo horário? Porque se é o mesmo segmento de vendas, se os dois vendem bebida, por que não atender na mesma linha de raciocínio, no mesmo horário? Questão do Guaíra, né, a sede campestre, que solicitou, nós já deliberamos, mas hoje foi reforçado a abertura da academia, da lanchonete, e a piscina, não como forma de lazer, mas como forma de tratamento mesmo, que a pessoa tenha o seu pedido médico a nível de fisioterapia, de coisas com cuidado com a saúde. E é isso nesse momento, a gente conversou a respeito de realizar um vídeo explicativo, né, para toda a população, deve ser a Luana que vai fazer esse vídeo, né? Toda a população também que pergunta para nós como que está sendo gasto o dinheiro, acho que amanhã a Cristiane pode explanar melhor para vocês, mas quando fala em quando vem dinheiro para a Covid, não é só para saúde, mas também vem para ação social, a nível de de cesta básica, porque tudo, né, o Covid, ele influenciou toda uma estrutura da, das pessoas, então tem que dar o suporte geral a todos.
E há uns vídeos aí também, eu não sei até que ponto é verdade, eu não sei se você, como vereadora, poderia falar alguma coisa também. É, teve um vídeo aí de um deputado, acho que é do Mato Grosso, não sei de onde, não vou falar besteira também, porque senão, que cada morte por Covid o município recebe R$19 mil. É, isso não foi discutido aqui. Então, tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas, que é para a população também não achar que estão inventando, que a coisa não é feia do jeito que estão pintando ou do jeito que mostra a realidade, né?
Isso não procede, Serginho. Não é por mortes que se recebe, vem dinheiro para, na verdade, cuidar dos vivos, né? Tanto da saúde, quanto da comida, quanto de tudo aquilo que uma pessoa precisa para poder sobreviver. Então, tudo que vem do governo é para ser utilizado. Claro que tem toda a parte de enterro, sim, porque aumentou o valor. Eu não sei falar quanto vem e como que é. Eu posso até procurar e amanhã peço para a Cristiane passar para você. A respeito, o kit, né? Tem um kit para quando falece uma pessoa testado positivo. Então, eu sei que esse kit não é muito barato, mas não é isso que vai fazer diferença também a nível de valores, assim, para que venha para mortos, não.
Ninguém vai ficar forjando uma morte ali que foi de uma patologia para outra para receber nada em torno. E nem existe isso também, é o que você falou. Hoje é gasto para a vida, não para a morte, né?
Isso, com certeza. É nível de medicamento, é atenção básica, é a oferta do cuidado, né? O prefeito, ele fez um credenciamento, foi chamado 2 médicos, foi chamado, acho que 2 enfermeiras e 5 técnicos de enfermagem, que hoje tem a extensão, né, um braço da clínica de referência da UEMP dentro da Secretaria de Saúde. Essas pessoas estão fazendo toda a parte de monitoramento de todas as pessoas que são suspeitas, que são testados positivos e dos contatos das pessoas testados positivos. Então, o trabalho tem sido realizado. Muitas pessoas não têm conhecimento de causa, né, para falar. Eu vi em alguns grupos falando que, né, não tem sido feito nada, mas está sendo contratado, está sendo realizado. Tem um convênio da Prefeitura com a UEMP. A clínica é cedida pela UEMP, com profissionais tanto da prefeitura, com alunos da UEMP fazendo todo o trabalho, inclusive a equipe Sentinela, que tem o... Você liga, você tira suas dúvidas. De tirar uma dúvida pode virar uma teleconsulta, até uma consulta presencial. Então, o trabalho a gente tem que enaltecer e mostrar aquilo que tem sido realizado. Porque muitas pessoas que a gente vê que é até considerado pessoas muito intelectuais, pessoas estudadas, não tem o conhecimento e fala sem saber. E a população não precisa disso nesse momento. A gente tem que falar a verdade, explanar e saber que o caminho ainda a ser perseguido é longo. Esse vírus não vai embora da noite para o dia, então a gente tem que ir se adaptando sazonalmente conforme ele vai acontecendo.
Eu ouvi uma frase esses dias que representa muito. Muitas doenças, ela é tão rápida que a gente fala assim que é uma corrida de 100 metros, né, numa Olimpíada. Nós estamos passando por uma maratona. É longa. Muitos irão ficar pelo caminho, infelizmente, como acontece numa maratona.
Sim, Serginho. Quando a gente fala em morte por Covid, para mim a primeira morte de Covid em Bandeirantes foi um infarto. De uma pessoa que, quando veio o primeiro decreto de fechamento, a pessoa se desesperou, ficou nervosa, com medo de pegar e morreu infartado. Então, tudo que vai acontecer dentro do Covid é o que a Luana falou muito bem. Os casos, os 6 óbitos do município, as pessoas tiveram Covid, mas elas podem ter morrido de Covid ou com Covid. A pessoa com câncer teve testado positivo para Covid e faleceu, ela não morreu de Covid, ela morreu com Covid. Ela já estava no estágio terminal, ela já iria a óbito. Mas a partir do momento que testa positivo, tem que entrar nos índices.
Essa colocação é interessante. Morreu com Covid ou morreu como é que é?
Covid ou de Covid.
Eu faço uma confusão nessa história, Nele. Com Covid ou de Covid, é isso?
Isso, então isso leva a gente a refletir o que muitas pessoas têm falado. Então, dentro desses 6 óbitos, a maioria das pessoas já tinham comorbidades, já tinham doenças, né, previamente existentes. Então, a gente sabe que talvez, né, lá na frente, de uma maneira ou de outra, ela já iria a óbito. Então, é o que a gente sempre tem que enaltecer, morreu de Covid ou com Covid, né?
E assim também como foi enaltecido aqueles que estão fazendo tudo certinho, dentro do possível, né, tentando fazer tudo certinho, mais uma vez foi falar daqueles que não estão nem aí, que acham que as coisas não vão acontecer com ele e acaba comprometendo toda uma comunidade. E tem acontecido também, eu não vou citar segmentos, nada, mas todo mundo sabe quem é.
Sim, Serginho, não é um momento de normalidade. Nós estamos lutando para que volte o trabalho na sua totalidade, para que os comerciantes voltem a sair de uma crise. Já tinha uma crise financeira, né? É, tanto dentro do país quanto mundial. E o que veio aí com esse Covid foi realmente quebrar a perna de muita gente. Então a gente está tentando lutar para que as pessoas tenham o direito de trabalhar, só isso.
Bom, e tem um detalhe, surgiu agora no finalzinho do túnel lá uma luz que é as vacinas. Aí quem tem poder vai lá, que nem os Estados Unidos, já foi lá e comprou toda a produção da Pfizer para esse ano. Quer dizer, vamos nós, né?
É, a gente tem três segmentos, né? O primeiro, quando 60% da população adquire o vírus, a taxa começa a cair. Quando vem a vacina, que provavelmente para nós deve ser final do ano, início do ano que vem. E a outra questão é muito singela, então a gente tem que tomar todos os cuidados. É, realmente, assim, a questão do lockdown, né, a terceira questão aí, eu acho que é menos viável, a menos segura, porque vai estar todo mundo aí, é passível de pegar esse vírus e continuar quebrando os comerciantes. Então, acho que não é esse o caminho.
Na Europa, até por condições climáticas e questão de média de idade, também eu vou citar a Itália. Fizeram muito isso, e aí hoje eles questionam que eles prenderam as pessoas sadias junto com as pessoas que estavam com o Covid, no caso. Mas era novo, também não sabia. Talvez hoje eles teriam agido diferente.
Como nós estamos fazendo, né, Serginho? A gente começou com a linha de raciocínio, de certa forma, encaminhando a linha de raciocínio de outros países, e a gente foi adaptando. Então a gente sabe que hoje aqui no Sul é um período, né, mais de frio. Então a gente sabe que vai aumentar sim o número de casos, de doenças respiratórias. Então a gente vai se adaptando à nova realidade, e é isso.
Até as reuniões do comitê, a gente percebe uma maior leveza, né? No começo estava todo mundo tenso, qualquer coisinha, havia um bate-boca no bom sentido, vou falar assim, uma discussão de ideias, né? Diferença de ideias. Hoje não, você vê que há quase que uma concordância, inclusive quando não é para liberar.
Sim, desde o começo, o que aconteceu em alguns momentos é que muitas pessoas tentavam colocar a população contra o comitê, colocando o comitê como uma parte ruim, que é aquela que só quer fechar. Quando, na verdade, a gente estava lutando pelas vidas, resguardar as pessoas, toda a população, e abrir aos poucos de maneira que nós tivéssemos segurança. Porque não depende só de nós, a partir do momento que a gente delibera, vai para o prefeito, depende do prefeito mudar ou não o decreto, mas nós temos os órgãos fiscalizadores, nós temos aí o Ministério Público a todo tempo mandando fechar, então a gente tem que ter muita cautela nas nossas ações para que a gente não tenha o dissabor de lá na frente novamente fechar todo o comércio e a gente passar por tudo isso de novo.
Obrigado, Tatiane.
Eu agradeço, qualquer dúvida eu sempre estou à disposição e um ótimo dia a todos.